O bacana é que quem que é esse cara para ser secretário? Fora, é terrível isso, né, cara? Que esse cara pensa que é, rapaz? Pra ser secretário? Jogar basquete, rapaz? E às vezes, cara. Agora, o bom disso, Bento, porque é um desafio pra gente mesmo, né, cara? Eu sempre digo pros meus aniversários: tinha eleição na minha escola, e os caras, porra, Brice, você não vai? Eu digo: olha. A minha adversária é excelente, cara. É professora, competente, é nota 10, é excelente. Mas eu sou melhor que ela. Você não pode falar do cara, mano. Tem que elogiar as pessoas e acreditar. E você está aí 10 anos provando. Você não está se superando. Você está fazendo aquilo que qualquer um gostaria de fazer para a cidade onde a gente vive, né, Bento?
Exatamente, mas tudo isso devido à equipe que a gente tem, né? Uma equipe bem homogênea, a gente trocou algumas peças, né? Mantivemos a maioria das peças, né? Mas assim, conseguimos melhorar, implantamos a lei de sistema de ensino em 2008, era a lei, devia ter sido feito, promulgado, sancionado há mais tempo, mas quando nós chegamos, o desafio primeiro era fazer uma lei de sistema. E temos o sistema de ensino de Porto União, né, aprovado. E a partir daí, plano de carreira, reformamos o plano de carreira.
Foi uma luta de quase 2 anos, né, cara?
Dois anos, uma loucura, até aqui agradeço no final, inclusive, assim, né, do plano de carreira, tá uma loucura, e aí a Sandra, né? A Sandra, que eu não conhecia a Sandra, tivemos uma reunião de...
A Sandra hoje é secretária no Fórum de Educação de Vitória. Ela era sindicalista.
Exatamente. E na época ela veio lá e eu já fui meio esquerdo com ela, assim, né? Porque não conhecia, ela também não me conhecia. Mas no fim nos tornamos ótimos amigos e ela me ajudou muito. E ajudou a comissão na questão da finalização do plano de carreira. Mas algo que eu quero falar de plano de carreira é assim, que os professores têm que entender que antes... Quando o secretário Bento entrou na secretaria, não sei se você sabe disso, mas as professoras de educação infantil, pessoal que trabalha nas creches, né, não eram valorizadas. Faziam a mesma faculdade, faziam pedagogia, igualmente como uma pessoa de séries iniciais, né, enfim, e não era valorizada, porque ela ganhava 10% somente do que a professora do ensino fundamental. Isso eu achei um absurdo, falei para o prefeito na época, Renato, olha, você não pode, né? Isso é contra a lei, vamos igualar isso aqui, né? porque trabalha em creche, né? Nada valorizada, sabe? Então eu fiquei assim, bem triste, e o Renato entendeu a proposta. E aí nós igualamos, 10% delas, igualamos o valor, todas as professoras ganham igual, né? E... A professora de educação infantil não tinha recesso. O recesso era só para o fundamental, então tinha lá os feriados e tal. Ela não tinha. E nós conseguimos igualar. Então a professora tem todos têm os mesmos direitos. E principalmente no plano de carreira, elas terminavam o trabalho delas, os anos de trabalho, iam se aposentar. E no salário do professor, elas ganhavam 21% de regência. E quando se aposentavam, essa regência não levava.
Pecado, né, cara? 20% tá louco.
E o Renato entendeu também, né? Porque eu... Olha, o Renato deve ter uma paciência, já enchi o saco.
Mas defendeu a categoria, né, Bento?
Aí nós conseguimos colocar no plano, né, os 21%, incorporamos no salário, né? E realmente daí nós conseguimos valorizar né, dentro de um nível bom. Porque Porto União perdia para qualquer outro município menor, né, de salário para professores. Não quero nominar os municípios, mas bem menores, né, e ganhavam, né, eram bem mais valorizados. E assim Porto União chegou num nível melhor. E o que aconteceu? Melhoramos formação continuada, né, que eu falo que o pessoal entende errado. Formação continuada, né, um dia de palestra. Formação continuada é o ano inteiro. É formação contínua. Então nós instalamos isso no município, é o ano inteiro. Professores nossos nunca fizeram tanto curso, né, como esses últimos anos. E aí com o Programa Nacional Federais, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, né, o Proletramento, para investir realmente na educação infantil, tudo isso, né, nós trabalhamos e o resultado é esse. Nós temos uma educação de qualidade. Né, temos...
Diz-se passagem, são poucas professores que não têm curso superior lá, né, cara?
Não, todas têm.
Todas têm, né, cara?
Todas têm. Assim, desculpe. Você falou, nós temos um professor. Um professor que não tem, que ele é concursado e ele ele é o único que está na casinha abaixo, né? Concursado, mas ganha acima do piso, né? Ganha acima do piso nacional. Mas, e ele não vai fazer curso, não vai, já está em fim de carreira, também não vai fazer, né? O restante, assim, todos eles e pós-graduados.
Você vê isso?
São várias profissionais que estão fazendo mestrado. Então, por quê? Porque o mestrado hoje, né, no plano de carreira, outra coisa, né? No plano de carreira antigo, a professora, ela fazia uma pós-graduação, ela ganhava 2%, Brits, para averbar a pós-graduação. 2% do salário. Nós aumentamos para
20%.
Aí, se você tem um mestrado, é para 35%. Né? Se você tem um doutorado, né, 40%. Quer dizer, então, tudo isso no plano de carreira dela vai, né, vai terminar, né, com um bom salário. É valorizar realmente e dar oportunidade. No plano de carreira consta, né, várias ações que a prefeitura pode ajudar o professor para que realmente frequente, faça esses cursos, né, valorizar na especialização, num mestrado, num doutorado. Existe isso aí. Então, são coisas assim que de repente não aparecem muito, né, mas foi um trabalho que é direito adquirido.
Mas, né, a categoria reconhece. Com certeza.
Acredito que sim, né?
Acredito
que sim. Hoje nós temos 168 professores concursados. E estamos com um problema enorme esse ano, né? Um problema enorme que nós não podemos contratar. Eu até contratei no começo, eu segurei, até falei para o prefeito Anísio, eu segurei em fevereiro, não contratei ninguém. Educação infantil, e contratei 11 professores em março, dia 2 de março. Dia 30 de março eu tive que, né, rescindir o contrato. Por causa daquela questão do limite, né, que excedeu, né, a porcentagem do limite prudencial, que era 51,3, 54 seria, né, nós estávamos acima, né, com 55. E aí nós tivemos que, é um mês de trabalho e rescindimos, enfim, né, com essas pessoas que não voltaram. Era para voltar em maio, mas não voltaram. E o que que acontece? Aí você tem que fazer uma maneira que você consiga... que não falte aula, né? Que não falte professores em sala de aula. Aí professores, diretores estão em sala de aula, as diretoras da educação infantil, praticamente todas em sala de aula, no berçário, no maternal, onde falta, estão trabalhando, até porque sabem trabalhar, porque são diretores para isso mesmo, né? Sabem trabalhar. E eu ouvi algumas críticas, assim, meu Deus, né? E agora, falta, como é que vai a diretora? A diretora está lá para isso mesmo. Viu, pessoal? Está lá para aí. Se a professora não está, ela tem que estar na sala de aula mesmo. A professora não é para andar de salto alto, salto fino, salto 15 lá.
Né? Pegar junto.
É para pegar junto. É para ir lá, limpar a criança, realmente ajudar e mostrar, né, que sabe fazer e sabe ensinar. E nada mais, a hora nada mais propícia dela realmente vestir a camisa. Olha, nós temos que nos ajudar. Por que isso? Porque o bolo, eu sempre falo para elas, ó, pessoal, o bolo é um só. Quanto mais pessoas tiverem, o pedaço do bolo vai ser menor. Né? Então nós não podemos contratar, por força do decreto e da lei, da responsabilidade, né, do Tribunal de Contas, nós não podemos, e a lei, nós só vamos contratar a professora em caso do quê? Licença maternidade, né, nem licença prêmio, hoje a prefeitura tá disponibilizando para os professores, que já tinham pedido ano passado, porque só tira a licença prêmio daquele professor que não tem ônus, ou seja, vai tirar, eu não vou colocar ninguém no lugar. Mas como é que eu não vou colocar alguém no lugar de um professor? Né? Então talvez uma pedagoga, né, ou alguém que precisa realmente, mas que eu não, sabe, vou ter que colocar alguém no lugar dela sem contratar. Contratação na licença maternidade, 6 meses, talvez mais 30 dias de férias, só em caso de atestado. Então o pessoal tem que entender que realmente nós não vamos contratar, pessoal. É só em caso realmente extremo e da maneira que... Tem casos e casos, né? Nós temos muitas escolas no interior, Jangada do Sul, São Pedro do Timbó, né? Lança, enfim, que às vezes, de repente, você tem que unir o útil ao agradável, porque a própria comunidade, às vezes, tem um professor lá que é de lá. Então, tudo isso envolve transporte escolar, envolve merenda. Brits, você lembra que nós fomos pioneiros em colocar um período integral em escola, no Legru. 2009, nós colocamos lá, 2008, desculpe. E até por uma falta, assim, uma carência nutricional, né, de crianças que moravam naquelas casas invadidas ali da rede, enfim, fizemos a criança ter 4 refeições durante o dia, e melhorou tudo, claro que melhorou tudo, né, com certeza, criança bem alimentada, bem vestida, só vai dar resultado bom. E até o Ligru, e a partir daí ele teve esse programa Mais Educação, que é, né, no caso, a integralização da criança na escola, que ela fica de manhã e à tarde, ou vai à tarde, mas vai de manhã para fazer atividades extras curriculares. Esse ano nós cortamos tudo. O programa Mais Educação do governo federal foi cortado, não veio o verbo. Né? Até o ano passado veio, esse ano não veio mais. Então, envolve o quê? Você tem que aumentar o seu transporte escolar. Você tem que aumentar a merenda, né? tudo é mais. Se é mais gente na escola, né? É mais refeições e tal. Nós cortamos de todas as escolas, inclusive do Ligru. Doeu o coração? Doeu. Mas o que acontece? Essas professoras que estão no Ligru de manhã, elas estão dando aula em outra escola, uma lá no Hermínio, outra no Sobral, enfim, sabe? Para fechar essas que eu não posso contratar. Então elas estão alterando, né, a carga horária delas para trabalhar em outras escolas. E todos estão fazendo assim. Está assim no Hermínio Mises, no Sobral, no São Bernardo, São Pedro, trabalhava de manhã e à tarde. Foi uma briga com aqueles pais para colocar as crianças o dia inteiro lá, né? Lança da mesma forma, e hoje voltou tudo, né? São Pedro de manhã, Lança à tarde, Ligrua de manhã, né? Ou Jangada pela manhã. E mais um porém que eu quero colocar é que esse ano é obrigatório a criança com 4 anos na escola.
Cara.
Então lá no Jangada do Sul, nós tínhamos quase, terminando, ia fechar aquela escola, nós tínhamos 11 alunos. Hoje nós estamos com 26 alunos. E mais as crianças do prézinho, em 4 anos, que são obrigados, e a família tem que colocar. E eu tenho que buscar. Então eu tenho transporte escolar. E no Jangada é assim, eu tenho um carro menor, é um micro-ônibus, e tem aquela questão da estrada, da BR-153, né? Então vão duas professoras daqui para lá para dar aula, e eu tinha que plantar o pré. Então, tanto que eu comecei em maio, né, com o prézinho, porque eu não conseguia acertar uma professora, precisava contratar mais duas professoras, não podia contratar as professoras, né, eu tinha que achar uma maneira. E assim, as crianças vêm lá do Xaxim Jangado, do Molina, de todo aquele lado, eles vêm, passam na escola, o motorista não para lá. Eu estou trocando os assuntos assim, mas acredito que você está me entendendo. Uhum. Esse transporte escolar, ele não para na escola, porque ele não pode deixar as crianças sozinhas, porque não tinha ninguém na escola. Aí ele vai para a BR-53, vai lá para o Jangadinha, vai lá para o Mariano.
Volta para depois voltar.
Mas na BR, olha o risco que está correndo. É, então agora a gente conseguiu, né, fizemos uma reunião com a comunidade nos indicou, inclusive uma professora formada, graduada. Ela está, além de, nós contratamos ela, além de ela estar dando aula para o prézinho, ela cobre as horas de atividades das outras professoras e ela mora a 1 quilômetro de lá. Então ela está na escola, o motorista vem, deixa as crianças, vai, tá, na saída a mesma coisa, né? Então temos a segurança dessas crianças.
É verdade.
Então, todos são detalhes de cada escola. Então o que, que é? Nós reduzimos, né, de uma forma bem assim, né, drástica, mas não vai ter prejuízo para as crianças, né, do ensino regular.
Não, o currículo vai isso ser... não é problema teu, nem não é nisso, tinha que ser feito isso.
Exatamente.
Lei, cara.
Exatamente. E assim,
se não obedecer a lei, vai o prefeito pro saco, vai você pro saco, fica teus bens indisponíveis, os bens do prefeito, complica a vida dos dois, cara.
Exatamente. E assim, aconteceu em Brasília, não está acontecendo, porque é uma vergonha que está acontecendo, né? No país inteiro, cada dia a gente tem um susto, né? Mas tudo aquilo que está acontecendo lá, Brits, reflete para os estados e municípios.
Não tem dúvida.
O estado não repassa também dinheiro, né? É. E nós estamos aqui...
Sobra
para o município sobra... Hoje nós recebemos do que nós arrecadamos, o município recebe 12%, 13%.
É. Pecado isso, né? Então, outra coisa bacana que aconteceu, rapaz, que as professoras no plano de carreira e salário... Elas decidiram que não queriam eleição para a escolha de diretora, que o prefeito tinha que indicar. O Enísio se chamou lá na Beto, vamos mudar esse troço aí. Ela tem que querer eleição, cara. É a comunidade que vai escolher, a comunidade escolar, pai, funcionários e professores. E o processo aconteceu, democratizou a escola.
Exatamente. E a comunidade cobra, não é? Mas mesmo assim, algumas escolas tinham um só, né? Só uma o que eu falei esse
ano. Um concorrente.
Um concorrente, né? Só. Então, mas esse ano pode se aprontar, pessoal. Vai ter mais de uma. Tem escolas que vão ter mais de duas. Porque todo ano nós fizemos um curso de formação de gestão, né? Que é um dos critérios para concorrer. Esse ano, agora, elas vão fazer a partir de setembro e eu vou convocar, na verdade, eu vou obrigar as escolas, aquelas que, né, aqueles que não fizeram o curso ainda, para fazer, porque eu preciso realmente que, né, o pessoal tenha concorrente. É importante. E elas entendem que é importante. Foi importante a democratização, essa questão da gestão, né, da eleição. Mas ótimo, ótimo. Porque realmente a comunidade cobra. Né, e cobra delas, e elas vêm cobrar, né, da gente também, mas tem muita coisa que elas precisam, né, serem cobrar. E a comunidade vem, eu disse, olha, o problema é de vocês. Vocês colocaram, agora vocês se virem. Né, de uma forma não de você tirar a tua responsabilidade. Vocês têm que conversar com a diretora. Vocês colocaram a diretora lá. Tinha um programa de governo da diretora, não tem? Então tem que cobrar. Agora, se preciso eu ajudar para que ela faça isso aí, nós vamos ajudar. Só que todos os anos foram bons, né, nos últimos 3 anos. Esse ano realmente complicou. Complicou em tudo. Nós diminuímos as licitações, né, tanto da produto de limpeza, né, produto pedagógico, só a merenda, que não, a merenda tem uma verba própria, que é do PNAE, né, e graças a Deus o dinheirinho vem, né, tranquilo, a gente pode... Diminuímos algumas coisas, mas diminuímos por força de lei. Por exemplo, não pode ter cachorro quente na escola. O embutido não pode ser utilizado hoje, né? Não pode ter fritura, e você sabe disso, né? Então, muita coisa a gente deu nesse aspecto, mas assim, não é nada fora, né? No restante, é tudo produto de primeira qualidade, é chocolatado, é sucrilhos, enfim, os bens, os básicos.
Você tem compra do agricultor local?
Oi?
Vocês compram do agricultor local também?
E a agricultura, nós recebemos até um prêmio, né, por estar utilizando mais de 30% da agricultura familiar.
É bacana isso.
Então, o feijão vem da agricultura familiar. A carne, inclusive, uma parte da carne vem da agricultura familiar.
Foi premiado por causa disso, inclusive.
E, né? Exatamente, fomos lá em Florianópolis, juntamente com o ex-prefeito Renato, recebemos esse prêmio, porque o município cumpre. Agora, se nós não conseguimos os 30%, não é porque nós queremos, até mais, até eu falo, né, para o pessoal das cooperativas aí da agricultura.
Não tem recurso, né, cara?
Vocês têm que ter mais produtos, senão, porque eu não posso ficar sem o produto. Então, vai também deles trabalhar essa questão. Por exemplo, nós temos o que aqui? Temos nosso feijão. Olha, vai lá para Curupá, troca feijão por banana, e vem a banana. A banana eu tenho que licitar. A banana vem da onde? As empresas que daqui que ganham, vem da Ceasa, sei lá, né? Mas, enfim, é uma questão de parceria entre eles também, para atender esses 30% ou mais. Né? E está aberto. Eles levam diretamente nas escolas os produtos. Né? Hoje, o leite, por exemplo, o leite, nós temos uma empresa de Porto União que realmente faz, né, o leite em pacote. E esse ano perdeu a licitação por não sei que fator lá, ela não pôde concorrer. Então, ganhou a empresa que vai entregar leite em caixinha. Né? E não é nossa, né? não é do município. Mas não é falha nossa. Né? Esse é um processo licitatório.
Que tem o menor preço.
Tem normas, né? Tem normas que a pessoa tem que... Então, assim, a gente tenta fazer o melhor possível. Claro que eu brigo, falo para trabalhar, né? Eu brigo em defesa tanto do professor, mas principalmente da escola, mas o objetivo maior é o aluno.
Se não tiver aluno, tem escola?
Que eu falo para os professores, olha, pessoal, se você não tem dom, não tem amor, não, né, não tem, se não é feliz aqui na creche, no núcleo infantil, se você não é feliz, olha, peça conta, né? Vai trabalhar em outro lugar, você tem que ter dom. Você falou agora essa questão do que até eu perdi o gancho que você tinha falado antes, com respeito que eu estava falando da merenda, dos alunos. E agora, desculpa, mas eu perdi o... Você falou, eu quis falar e...
Até não sei, porque eu pergunto uma em cima da outra. Eu estava pensando que quando se valoriza a escola, valoriza o aluno, até porque a ser aluno, você foi diretor de uma escola.
Diretor.
Você sabe o valor que tem a direção para uma escola.
Sim.
As dificuldades que tem a diretor, porque você passou isso também no coro, né, cara?
Exatamente. E assim...
Você quer minimizar o básico que se pode, o sofrimento deles, né, cara?
Eu sempre falo, todo mundo deveria ser diretor de escola uma vez para ver, para dar valor.
Né? É verdade, cara.
Vendo a questão da responsabilidade, porque não é fácil. Né? E assim, que eu falo com questão a diretor? Vocês têm os professores. O diretor tem que ganhar os professores. Ele tem que, as pessoas têm que confiar no diretor. E a partir daí, né, o professor agarra um leão à unha para você. Ele vai trabalhar mesmo. Agora, tudo depende do jogo de cintura, né, desse diretor. Ele sabe onde é que, né, onde é que cai a bola. Então ele tem que ir atrás. E não é fácil.
Não, pô, louco, cara. Beto, eu te convidei para você vir falar de centro aqui. A gente vai conversar muito mais até o final do ano ainda. Desejar sucesso para você, leve um abraço a toda a tua comunidade escolar, porque acima de tudo estava a tua equipe em cima. Estava aí a Cissa, estava aí você, o prefeito Anísio dando todo o aval para você na tua secretaria. Sabemos que é triste o que vocês estão passando, não é a prefeitura de Porto União que está passando, não é de Vitória, o prefeito também é medidas drásticas que está tomando. Isso é por causa da lei de resultado fiscal, gente. O prefeito vai para a cadeia, fica os bens disponíveis, ele tem que cumprir o mandato. Mesmo se ele ser candidato à reeleição, deixa de ser, ele tem que cumprir o que a lei determina. E às vezes é tão difícil, porque você, como professor e como secretário, você queria ter mais gente no quadro, você não queria deixar faltar ninguém, né? E queria que se cumprisse efetivamente tudo aquilo que diz o plano de carreira dos professores. Mas o fato de conquistar tudo isso, ir para Brasília nesse ano, e trazer mais esse troféu para Porto União, de prefeito amigo da criança, eu acho que valeu a pena todo e qualquer sacrifício que a própria categoria está passando e vai passar até o final do ano, né, Bento?
Exatamente. Eu aqui aproveito então essa oportunidade para agradecer ao prefeito Anísio e ao vice Salvati, né, por dar a oportunidade de confiar no nosso trabalho, me dar autonomia, né, como eu tive autonomia enorme, tenho autonomia enorme para trabalhar.
Se ia cair na primeira semana e não caiu, né, cara? Não, Bento está fora.
Meu Brito, eu quero só aproveitar a oportunidade que eu quero agradecer a UniUV.
Aí eu te perguntar se um projeto bacana que estão montando, vocês estão fazendo um álcool gel, né, cara?
Na verdade, é junto com o Rotary Club, a UniUV, a ideia da UniUV lá, da professora Juliana.
Toda escola vai ter, né, cara?
E vão passar agora segunda-feira, estou no Hermínio Mires. Pessoal, e Brits, eu estive lá junto, eu não sabia também, né? Nem eu, tá, o secretário de saúde lá, o Rogério, junto, porque nós não sabíamos, até ele que vai entrar com o maior, porque vai ter que comprar os produtos, né? O álcool e os ingredientes para fazer o álcool em gel. E eles mostraram que as crianças do nono ano, e você vê aquela criançada bagunçando e tal, mas na hora de
pegar eles pegam.
Então, assim, eles fizeram o álcool. Eu vi eles fazendo, pega, põe o álcool, põe lá um negócio, mistura, aí põe uma peneirinha, aí tira fora, daí coloca um estabilizante, desestabilizante, não me lembro o nome. E fizeram o álcool gel. Então eu fiquei feliz.
Essa criança nunca vai esquecer o resto da vida, cara.
Até que se ele falasse, tive que trazer uns frascos para eles levarem para casa, ó, pai, eu fiz, né, mãe, eu fiz o álcool gel e tal.
Que bacana.
Mas assim, o trabalho é ótimo. Quero parabéns aí, né, aos dois, ao reitor e o vice-reitor, que estão na Polônia, se não me engano, né?
França.
Então, né? Bom, já, parabéns ele pela iniciativa, pela professora Juliane, a enfermeira, que agora, desculpa, a Júlia, que estava junto lá, e mais os acadêmicos de engenharia ambiental, até engenharia civil, o pessoal estava lá, ensinando as crianças. Parabéns a todos eles pela iniciativa, porque vai ensinar a criança a fazer e a não desperdiçar. E o valor disso, né? O valor que tem, né, na prevenção aí do H1N1, quer dizer, também estão nos ajudando, né? Que melhorar essa qualidade de vida.
E o álcool gel é um hábito, viu, gente? Sempre que eu tenho na minha cozinha, e é normal, meu, da baixinha, da minha cunhada, que moramos junto, é qualquer coisa que você vai dar comida, o álcool gel já está em cima do fogão. Pra se passar, cara.
Isso.
Você está matando tudo os bichinhos, cara, porque você vai lidar com comida, né, cara? É importante para a saúde, para tudo, cara.
Então, assim, parabenizar, né, o Nilva através
do iniciativa.
Bela iniciativa, ótima.
E no rol do Oscar que estava, né? Foi até a matéria do Jornal Comércio de ontem, se não me engano.
Foi exatamente. Bacana então, isso, né? Uma maravilha isso. E dizer, assim, que nós tivemos agora, na quarta-feira, uma reunião do primeiro fórum permanente. Porque o plano municipal de educação tem várias metas nesse plano que nós aprovamos, né? Fomos o terceiro do Brasil.
Você vê, acho que bacana.
Referência para toda Santa Catarina. Mas, enfim, é por isso que a gente ganhou o prêmio do Amigo da Criança, viu, pessoal? A gente não está trabalhando, são coisas assim, né, ações assim que estão funcionando. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que foram, fui muito prestigiado, fiquei feliz, porque nós convidamos toda a comunidade escolar, associações, conselhos, para uma reunião na quarta-feira. Uma simples uma escolha das pessoas que vão, do titular e o suplente, de todos os órgãos, polícia militar, bombeiro, conselhos, professoras, diretoras.
Bacana, né, cara?
Mais de 75 pessoas estiveram na secretaria, né? E, inclusive, o capitão Ronaldo esteve lá representando a polícia militar, né? O Mar falou do bombeiro, o pessoal do conselho, enfim, muito prestigiado. Todas as universidades aqui de União de Vitória, Uniguaçu, UniUV, Unispar, no caso, né, também, a UNC, estiveram presentes.
Bacana.
Por quê? Esse fórum, ele é um fórum para decidir quem é a comissão permanente, porque você sabe que o plano, rapidinho, desculpe tomar um tempinho, mas o plano municipal de educação é um plano decenal, Brits, é um plano para 10 anos.
10 anos.
E o que eu falo para ele é o seguinte, eu, o ano que vem, né, eu estou saindo da secretaria, outra pessoa vai entrar, outro prefeito vai entrar, então não sabe quem vai ficar. Mas o que, que é o principal?
Plano vai continuar.
Exatamente, que não fique na gaveta, como vários planos são colocados em gaveta. Que o fórum está aí para monitorar, fiscalizar, avaliar, emendar alguma coisa, cada 2 anos tem que revisar, né? Porque realmente que as metas que estipuladas ali sejam cumpridas.
Verdade.
E a criação do fórum era uma das metas, então eu estava atrasado para criar esse fórum, ver tanta coisa que você... Mas enfim, agradecer a todas as pessoas que foram lá, e foram assim de livre, espontânea vontade, realmente nós convidamos, mas foram, porque quando se convida...
Nem vai alguém, vai meia dúzia e tal. Né?
Então assim, foi muito prestigiado, o pessoal tá entendendo que realmente tem que cobrar. Pessoal, cobrem da Secretaria de Educação, cobrem das pessoas, para que realmente esse plano funcione, porque isso aí, vários metros, mais de 20 metros, 20 metros, desculpa, nós temos nesse plano, municipal, ele é de acordo com o plano nacional, vai ser 50%. Nós conseguimos cumprir, nós vamos estar lá no auge da educação.
Que bacana.
Então, assim, pessoal, muito obrigado pelo, né, pelo prestígio aí que vocês nos deram, e eu conto com vocês, né, e estarei juntamente com esse pessoal aí, monitorando esse plano, não tenho dúvida. E muito obrigado,
pessoal,
pela
forte abraço, meu irmão.
Pelo convite aqui, da gente expor, explanar, esclarecer, né, o trabalho da gente. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas e cumprimentar novamente toda a comunidade de Porto União, toda a comunidade geral que realmente trabalha para
a taça nossa.
Exatamente.
A taça nossa. Obrigado, Beto. Jefinho, musiquinha e voltamos já, Jefinho.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Venha você também para um concerto de inverno da Banda Sinfônica do Instituto SEM. Dia 10 de julho, às 16 horas, no Anfiteatro da FAF Unespar de União da Vitória. Garanta lugar adquirindo antecipadamente seu ingresso a R$10. Na Fundação de Cultura de União da Vitória ou com os músicos do Instituto SEM. Os ingressos são limitados. Não perca este grande momento da primeira audição do novo repertório da Banda Sinfônica do Instituto SEM. Apoio Prefeitura de União da Vitória, FAF Unespar e Grupo Verde Vale de Comunicação.
Agora 11 horas da manhã, 34 minutos, nota de falecimento. Familiares e a Associação de Luto e Funerária Santa Bárbara comunicam com profundo pesar o falecimento do senhor Willy Carlos Jung, conhecido como Dr. Vilinho, ocorrido hoje às 8 horas da manhã. O seu corpo está sendo velado no Velatório Santa Bárbara, em União da Vitória. O sepultamento será hoje, às 17 horas, no cemitério de Porto União. Noticiamos com pesar o falecimento do Dr. Vilinho, aos 82 anos de idade. Aos familiares e amigos, as nossas condolências.
A informação que valoriza o seu dia. Super
Rota
de União!
5, 4, 3, 2. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Multiplex Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
Se quiser voar.
Pra lua, taxa é alta, o sol, identidade, vai já pro seu foguete. Preciso meu carimbo dando sim.
Localista no ar.
Bom dia, pra você, ouvinte da Super Rádio, deputado Daniel, neste momento de 19, prazo de instalação diretamente da Praça Etilo 1. Hoje, as mais 10 peças de integração entre os corpos de bombeiros, a gente vai conversar com o Felipe Paulo, representando o corpo de bombeiros em Portugal. Felipe, peça bonita hoje, muito bom dia.
Bom dia, Lu, bom dia, Capitão, bom dia, ouvinte da Rádio Etilo 1. Um dia festivo, dia 2 de julho, dia nacional do bombeiro, dia de festa, dia de integração, um evento muito show, muito legal, muitas instituições participando, um evento que tomou uma proporção que a gente não esperava tanto, né? Muita gente também não apostava e agora pode ver com seus próprios olhos a dimensão que tomou. Um evento que não é só do bombeiro, é um evento da segurança pública, é das instituições de ensino, é das instituições, entidades parceiras, enfim, é um evento da comunidade, um evento social, um evento esportivo, um evento de um jeito único na nossa cidade, que eu acho que veio para ficar, aproximando todas as instituições da comunidade. A comunidade pode usufruir de serviços, de atividades recreativas aqui que estão sendo desenvolvidas. O Exército montou uma pista de cordas aí para as crianças se divertir. O governo montou uma tirolesa aí para as crianças fazerem descida. Tem cama elástica, tem brinquedos, tem pintura, lá que estão fazendo pinturas aí nas crianças. Enfim, um dia repleto de atividade. Às 2 horas teremos aí aqui na praça um show de banda. Já temos algumas apresentações aí no Correio do amanhã. Enfim, um dia que promete muito, muita festa. A gente convida a todos aí, os ouvintes aí da Difusora União, a gente sabe que é bastante, que venham aqui prestigiar o nosso evento e os ouvintes das atividades que estão sendo oferecidas.
Tá certo, ao meu lado aqui também, excelente vídeo, excelente bom dia. Muitas pessoas passando aqui, diversas atividades, a gente tem a tarde também no esporte, né? Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, nós estamos realmente aí aproveitando esse dia lindo, pessoal, que está fazendo hoje para desenvolver nossas atividades aqui. A maioria das instituições já está instalada, né? Nós já temos bastante público aqui na praça, bastante atividade para o pessoal. A tirolesa ali para a criançada já está acontecendo, assim como alguns brinquedos, cama elástica, brinquedos infláveis. Então está bem bacana, está rolando a musiquinha ao vivo já. A gente convida a todos que venham para cá e acertaram os horários de 15 horas a largar do nosso passeio ciclístico. 17 horas a largada na categoria infantil da Corrida do Fogo, né, nossa Corridinha do Fogo, e por volta das 18h30 a largada da categoria dos adultos, os 5 quilômetros da nossa Corrida do Fogo. O pessoal já está aqui na barraca, retirado de kits, inscrições, já está fazendo a movimentação ali, o pessoal já está vindo buscar suas camisetas, então está tudo acontecendo já.
É uma oportunidade da comunidade estar mais próxima também, né, do Corpo de Bombeiros.
É, exatamente, nós temos disposição de materiais, de equipamentos, de técnicas de resgate aqui, então a população ela pode vir, ela pode verificar o processo de atendimento e ela pode se informar com nossos bombeiros aqui, tirar suas dúvidas, ver como funciona o nosso dia a dia. É justamente a transição, essa integração, né, como o próprio nome da festa diz, que é o nosso objetivo.
Tá certo, você ouviu aí os dois serviços de escola, depois de reunião da Vitória, festa bonita por aqui e você não fique de fora, né? O pessoal vai estar aqui durante todo o dia e você é o convidado especial. Espero que você que desouviu e até a próxima.
Rock, né, cara? Você escutou rock, né, cara? Eu tô com polenta aqui, gente. É Juvenei Cambruzzi, é Fimbim, mas o nome dele é Polenta. Ele faz parte do Bad Company. É um time que montaram de rock. fizeram uma bela promoção esse ano na Estação União e vão voltar dia 10 de julho com o Rock and Roll Day. O Dia Internacional do Rock é dia 13 e a movimentação já está acontecendo, estão se organizando, né, para que as coisas aconteçam em Portugal. Polenta, satisfação, você é o secretário do Bad Company.
Exatamente.
Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Brits. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio União, Verde Vale FM. Todo o pessoal, todos os cidadãos de União da Vitória, Porto União e da região que estão nos ouvindo. Exatamente, sou secretário do Bad Company Rock Club. É um clube nascido em União da Vitória há 5 anos. Esse é o terceiro evento que nós estamos promovendo aqui nas cidades. Esse é o segundo em parceria com a Prefeitura de Pão e com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Parceria com o secretário Zeco. E nós estamos com uma expectativa muito grande, pois como você disse, em março nós realizamos o aniversário do clube também na estação ferroviária.
Foi um sucesso,
e,
né?
Foi um sucesso, foi maravilhoso. Mais de 1000 pessoas passaram no dia pelo nosso evento, que aconteceu das 13 às 19 horas. E no próximo domingo, dia 10, faremos novamente na estação ferroviária, praticamente nos mesmos moldes, né? Das 13 às 19 horas, teremos a participação de 4 bandas, 3 bandas aqui da nossa cidade e uma banda que vem de fora. E, além disso, praça de alimentação, encontro de carros antigos, encontro de motoclubes, teremos também lojas que vêm de fora, inclusive uma das maiores do Brasil, a Monstros do Rock, que vem com vários produtos voltados ao rock and roll. Né? A nossa cidade tem uma carência nesse sentido, então a gente busca promover os intuitos do Bad Company, promover o rock and roll, e não só as bandas, não só o estilo, mas também todos aqueles que estão em volta e que também sobrevivem desse estilo. Como a gente falava em off, o rock and roll ele ficou por um tempo esquecido, adormecido em União da Vitória. Então o Bad Company agora, totalmente estruturado, organizado, com sede própria, está buscando retornar e desadormecer o rock and roll nas nossas cidades.
É verdade, cara. Eu estava até falando aqui para o Polenta, hoje eu tenho uma filha de 10 meses, depois de 28 anos, viu? Então quando eu viajo com ela, tem que ser a Anitta. Ela é falada pela Anitta, cara. E eu quando viajo sozinho, eu sou um cara eclético, eu gosto de sertanejo, de estrada, eu gosto de tudo. Mas eu quando viajo sozinho, eu gosto de escutar rock e bem alto. Até que eu já não durmo também, né? Fico cansado e a música alta. E o bacana do rock, cara, que o clube de vocês, Bad Company, quando se fala em rock, você já pensa em maconha, cocaína, crack. E o clube de vocês é bastante reservado com o aspecto disso. Primeiro, você tem que gostar de rock. Segundo, você não pode fumar.
É, a gente...
Você tem regra dentro do clube. Porque você pensa em rock, você já pensa, cara, vou flutuar, meu, fumar maconha, baseado. E com vocês, deu para ver nessa que eles fizeram em março, que não teve nada disso, teve show de rock, música bacana. Porque aqui na cidade a gente deve ter uns 15 conjuntos de garagem, né, Polenta?
Dessa piazada, né, cara? Com certeza. No Bad Company, como é um rock clube, o princípio básico é você gostar de rock and roll. Você tem que ouvir rock and roll. Um motoclube, você tem que ter uma moto. Né? Então, quando a gente fala que o princípio básico é rock and roll, a pessoa vai ouvir. Algumas pessoas são convidadas a integrar o clube, né? Como nós tivemos por um tempo o nosso amigo Rock, né? Grande artesão, né? Aqui da cidade. E aí nós temos estatuto, como qualquer outro clube social.
Tem que, né?
Ter. E regras têm que ser seguidas. Dentro dessas regras, existe uma que diz que a pessoa não pode usar drogas. Tá? Então, aquilo que aconteceu lá nas décadas de 70, 80, quando foi o auge do rock and roll, hoje não existe mais, as gerações já passaram. Então, hoje, o que o rock and roll prega é amizade, é união. Você disse que gosta de ouvir sozinho e bem alto. Não importa como, mas ouvindo rock and roll é o que une, né? E a gente sente que aqui na cidade, depois que nós abrimos a nossa sede para visitação de todas as pessoas, né, tá aberto. Na estação ferroviária também foi um atrativo a mais, porque não se cobra entrada. A gente pede a doação de 1 quilo de alimento ou um agasalho. Se você quer, você doa. Se não quer, não doa. Mas pode ir lá, pode curtir, pode ver as bandas, pode ver tudo que tem por lá. Pode tirar foto com os carros, com as motos, os motoclubes estão lá. Até tem uma outra ideia, que o pessoal que faz parte de um rock clube ou de um motoclube é malvadão, vai brigar, isso é uma gangue, né? Até às vezes eu percebo que eu tô na rua...
Barbudo, cabelão!
Às vezes eu percebo que eu tô na rua com um colete, sabe? E algumas pessoas olham, elas chegam a desviar pra não passar perto. Mas na verdade não, o que a gente quer é amizade, é união, é conversar, é dar um abraço no amigo, sabe? Às vezes se encontrar num evento desse, promover algo do gênero, tomar uma cervejinha junto, comer uma carne, ouvir um som diferente, sabe? É essa a ideia do Rock Club. E estamos aí, a Prefeitura de Portunão abriu as portas, agora eles que aguentem a gente, né?
Que bacana. E olha, gente, e tem cara fanático, porque tem exposição em Tancarico. Eu tenho um vizinho meu que tem dois, cara. Mas ele cuida mais daquele carro do que o da mulher dele. Deus do céu, se encostar naquele carro deles. Então vai ter um encontro de carros antigos, encontro de motos clubes. E esse pessoal, rapaz, de moto clube, como gosta, ele sai em penca, ele sai em 50, 60. É assim que vocês vão pra evento também, né? Vocês vão em caravana, né, cara?
Sim, sempre juntos. É chamado trem, né? É, quando as pessoas veem um motoclube, geralmente na frente está o presidente puxando o seu braço direito, que se estiver ali é o vice-presidente, e atrás vem todo o resto do clube, né? Toda a diretoria e todas as pessoas que fazem parte, que contribuem. Então é chamado trem. Nós aqui na cidade, nós estamos em 18 pessoas. Na verdade, na cidade mesmo são 16. Temos um integrante na Alemanha e outro no Guarujá, em São Paulo. Né? Mas quando a gente sai junto, assim, é realmente o que eu estava comentando antes, às vezes até susto. Mas aqui também temos o Oásis do Contestado, que é um motoclube aqui de União da Vitória. É, hoje é um clube que tem aí 30 integrantes. Hoje eles estão participando de um evento grande, um encontro sul-brasileiro de motoclubes, que está acontecendo em Irati. E também estarão com a gente aqui na semana que vem. É o Motoclube Sem Limites, que é de São Bento do Sul, que promove o maior encontro sul-brasileiro, o sul-americano, na verdade, também vem para esse encontro, para o Rock and Roll Day aqui em União da Vitória. Então, quando as pessoas virem na semana que vem as motos circulando pela cidade, Harley Davidson, os Indians e outras tantas motos, tantas famosas, né? Podem ter certeza que o pessoal está vindo para curtir. E como a gente falava, hoje aqui na cidade nós temos aí uns 5 conjuntos, né, 5 bandas que já são bem conhecidas. Algumas até com um renome fora. A Hardways, que é do nosso colega vice-reitor da Uniuv, Lúcio Passos, é a banda, né? Vanilton Dudek, também da banda. É, nós temos aqui na cidade também a Flyaway, é uma banda muito reconhecida, né, uma banda de rock and roll melódico. A Gott Verlassen, também é uma banda, aqui na cidade até não é tão conhecida, mas fora, nos festivais de rock and roll fora da cidade, o pessoal fica babando, esperando os caras pra tocar, sabe? E aí temos mais Máquina Rock, Rota 80, Rota 80, que é uma das bandas que vai tocar no evento semana que vem. E fora isso, nós temos aí, eu acredito que em torno de 20 bandas de garagem, né? E o Bad Company tá aqui realmente pra promover, pra somar e pra ajudar que esse pessoal saia da garagem. De repente nós temos aí excelentes músicos que não têm oportunidade de se apresentar em algum lugar, sabe? E sendo num espaço público, eu acho que não existe nada melhor.
Na realidade, isso demanda organização. Vocês já estão nisso aí faz mais de um mês para organizar esse evento aqui em Porto União. Estrutura de banheiros, de sanitários, onde que vai acomodar, onde que vai ficar o pessoal de carros antigos. Vai ter feira de gastronômica também, várias comidas típicas nossas, com certeza vai ter o nosso xixo, com certeza vai ter o nosso bratwurst também, que é a prata nossa aqui. E, na realidade, dá trabalho, né, cara? Não é brincadeira, né?
Dá muito trabalho. Até no primeiro evento que a gente promoveu na estação, que foi o aniversário em março, nós tivemos um mês para organizar o evento. Então foi muito corrido. Porque, embora seja um evento público, aberto para todos, alguma coisa a gente tem que pagar, né? É, a gente tem aí um custo, vou te dizer, que é baixo, né? Um custo de R$ 1.500 a R$ 2.000 para iniciar o evento. O que é isso? É o pagamento das bandas, né? Banda que vem de fora, geralmente a gente tem que ajudar com o custo, pelo menos o combustível. Nossa. Porque como é um evento social, as bandas costumam não cobrar. Mas sabe, como é que eu vou convidar uma banda que venha de Ponta Grossa e não vou ajudar nem no combustível? Exato. Isso não existe. Nós precisamos de segurança também, né? Então, fora o apoio que a gente tem das duas polícias militares, Paraná, Santa Catarina, dos dois corpos de bombeiro, a gente também precisa de segurança particular. É, não podemos deixar ali à mercê o espaço. Tem que cuidar do patrimônio público, é uma estação ferroviária aí já com mais de 100 anos, né? É, a gente tem também gasto com publicidade, né? Até quero agradecer o espaço que você está abrindo pela segunda vez, né, para a gente divulgar o evento, né? É, a gente sabe que é complicado essa ligação, mas muito bom. Eu quero deixar aqui um abraço para você e também para todo o pessoal da rádio, o Kaique, que é um amigo das antigas, né? A gente se conheceu lá no Coltec, depois acabou trabalhando junto em algum momento. E fora que durante todo esse evento, a gente tem também estrutura de som que não é nossa, ainda não temos.
Palco.
palco, toda a correria que acontece antes. Então, assim, o que levou de tempo para a gente organizar esse evento é exatamente o tempo de ter acabado no dia 6 de março primeiro e o início nesse no dia 10 de julho. Todo esse tempo a gente trabalhou na organização para fazer um evento cada vez maior. Como eu te disse, são dois eventos ainda pequenos que nós estamos organizando aqui na cidade, mas o objetivo é que o União da Vitória, daqui a algum tempo, ela seja reconhecida no meio como uma das cidades que abriga um dos maiores festivais de rock and roll, onde a gente não tem apenas 4 ou 6 bandas, como foi no primeiro evento, mas que a gente tem aqui um festival que dure o final de semana e que por aqui passem mais de 30, 50 bacana. Bandas, entendeu? Aqui na região nós temos em Malé, em Rio Azul, temos em Irati, temos em Caçador, em Rio Negrinho, em São Bento do Sul, festivais de música, de rock and roll, que são reconhecidos assim no Brasil todo. O União da Vitória, o Japão tem capacidade, tem o potencial de desenvolver algo do gênero, para quem gosta, para quem curte esse estilo. E a gente está caminhando para isso, começando pequeno, como tem que ser, mas em algum momento a gente vai chegar lá.
Ah, não tem. Rio Negrinho que faz coisa grande, né?
Rio Negrinho e São Bento do Sul são as cidades na...
Pertinho, um dia tá vindo da praia, cara, eu nunca vi tanta moto na minha frente.
Ah, é grande.
É muito grande para ele chegar lá, cara.
Ali são as duas cidades que abrigam o Sem Limite Motoclube.
Sem Limite.
E esse motoclube é o que promove um dos maiores eventos de toda a América do Sul. Veja, cara. Sabe? Nós estávamos lá também em fevereiro, no aniversário deles, e olha, eu vou te contar, pelo que eu percebi, tinham mais de 300 motoclubes, mais de 10 mil pessoas no evento, sábado e domingo. Alguns já chegam durante a semana, quarta, quinta, sexta-feira. O evento acontece numa fazenda e é absurdo, sabe? E o interessante é que geralmente já vem na cabeça, né? É uma coisa, é preconceito, preconceito. Você acha, vão reunir lá 10 mil pessoas, vai ter briga. Não teve nada.
Não teve aqui, já foi provado. Eu sou dessa linha tua, do que o rock. O rock hoje não tem briga, não tem porrada, não tem paulada. O rock é música, cara, é som pra você curtir. É outra geração que gosta de rock, né? Eu sou da geração antiga ainda, mas que não deixei de gostar do rock. E o Brasil tem um celeiro de rock ainda, né, cara? Que é aquele que tem muita gente que toca rock ainda, né, cara?
Tem. Acontece como aqui.
O que você gosta?
O que eu mais gosto é heavy metal, é o heavy. Tradicional, né?
É,
eu aprendi a gostar do rock and roll ouvindo Iron Maiden. Porra, né? Cara. E hoje eu considero Iron Maiden na minha lista de bandas uma das mais leves. Né? Pra mim, o heavy metal do Iron Maiden representa o rock and roll do Raul Seixas. Entendeu? Raul Seixas, né? Pai do rock and roll nacional. Mas falando assim.
Toque, Raul!
Toca, Raul! Aonde você vai, aonde tem uma banda, alguém grita.
Toque, Raul!
Vamos lembrar, semana passada, no sábado passado, esteve aqui na cidade o Blindagem.
Blindagem, né? Cara.
Uma banda paranaense com mais de 40 anos.
Né?
Rock and roll, tava aqui, o evento tava legal, a casa tava lotada. Né? E fora isso, existem outras diversas bandas nascendo, sabe? Mas como é um cenário underground, como a gente chama, ele fica sempre um pouquinho escondido, ele não tem tanta visibilidade, sabe? Mas as pessoas que estão no meio, elas procuram conhecer e acabam se surpreendendo, porque você acha assim, ah não, nós tínhamos aqui no Brasil o Angra, que é uma banda reconhecida internacionalmente, sabe? Nós temos o Xamã, que também é uma banda gigante. Aqui na cidade já esteve o André Matos fazendo um show, que foi integrante, né, fundador do Angra. A gente sempre lembra dessas grandonas, o Sepultura, é uma gigante, né? Mas nós temos outras bandas menores que fazem muito sucesso, sabe? Bandas com som autoral, por exemplo, que é o caminho que a Flyaway, que aqui da nossa cidade já está começando, está engatinhando, mas está começando. Uhum. A Hardways é uma banda de cover, é uma das bandas mais antigas do rock and roll aqui de União da Vitória. Mas também, pelo que a gente conversa com eles têm vontade de iniciar com músicas autorais, tá? Então, é algo fantástico que acontece nesse meio e que, recebendo o apoio, eventos dessa forma, como vai ser o Rock and Roll Day, somente abre portas. A banda que vai fazer a abertura do Rock and Roll Day, se chama Sunset Shimmer. É uma banda de uma galerinha que tem ali 16, 18 anos.
Bacana.
São aqui da cidade e estão começando. Né? Uhum. Então, por que não acontecer um evento desse tipo que dá oportunidade para essas bandas que estão começando, outras que já têm muitos anos de estrada? Eu acredito que a cidade, a região só tem a ganhar.
Quero te agradecer, quero te convocar. Eu sei que sábado vai ser meio difícil, complicado para você. Dia 9, mas quer marcar às 10 horas para você vir, ou alguém do teu grupo?
Com certeza,
então estarei aqui. Então está marcado às 10 horas para nós fazer o chamamento.
Ok, vou trazer a galera toda para cá então.
Então vem aqui 10 horas, vamos gastar meia hora, 40 minutos, para chamar o pessoal pro Rock em...
Rock da Estação. Exatamente.
Rock and Roll Day.
Eu agradeço, né, o espaço que você está abrindo para a gente aqui. Já agradeço pelo próximo sábado e quero te convidar também, domingo, dá uma passadinha na estação.
Vou levar a minha lata aqui, gente. Quem curte a Anitta vai curtir o rock.
Com certeza.
Um abraço, meu irmão.
Obrigado, um abraço.
Fica à vontade. Pode correr que eu continuo trabalhando aqui, tá bom, meu irmão? Um abraço, Polenta. Então, tá combinado sábado. Não precisa nem te telefonar, nem falar no Facebook. Eu tava de carro quando falei com ele na estrada, ele tava viajando, gente. Um abraço, meu irmão. Vai com Deus. Vou conseguir nesse bloco, vou prosseguir o programa, então meus convidados estão aqui esperando. A Carla Mikolaev, que conheço desde criança, e ela investiu na crise, né? Eu falei para ela no telefone, parabéns por investir na crise. E ela trouxe segurança, vai apresentar o segurança dela aqui junto com a gente. Empresa Tutores Porto União Centro. Senta aqui para mim isso, Carlinha. Senta aqui para a gente conversar um pouquinho. Apresenta o teu segurança que você trouxe aqui para você, junto com você aqui na rádio, amigo nosso, amigo da família. Bom dia, satisfação tê-lo aqui. Obrigado por ter agendado a tua visita aqui à rádio e trazer essa novidade para Porto Auditório, para a região, que é a empresa Tutores, que você vai contar para a gente o que é isso. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio União. Então, a novidade da Tutores é uma empresa especializada em reforço e acompanhamento escolar. E a gente trouxe para a Porto União justamente por essa necessidade que a gente sente em atividades complementares para os nossos filhos. Eu, particularmente, investi na Tutores como mãe. Eu sou mãe de duas filhas e sempre tive certa dificuldade no acompanhamento individual para os estudos, e resolvi investir. Né, quando você me falou do momento de crise, o momento de crise é justamente um momento de mudanças, onde a gente procura alternativas para melhorar a nossa vida. E quando a Tutores, né, aparece na minha vida, justamente é para que a gente consiga ter um acompanhamento escolar dos nossos filhos na vida deles.
E quando é que começou esse empreendimento aqui em Porto União?
Nós vamos inaugurar agora, em julho, oficialmente com o nosso clube de férias. Uhum. Mas desde que eu cheguei de Campinas, né, eu tenho organizado, né, feito as instalações, procurando os meus tutores que vão trabalhar com os alunos. E a gente já conta com alguns alunos justamente por essa necessidade. As visitas que eu fiz em algumas escolas, que eu conversei com outros profissionais, como psicopedagogos e psicólogos, a gente já notou essa necessidade de um acompanhamento individualizado para os alunos, né? Então, primeiro eu gostaria de falar da filosofia dos tutores. Uhum. A gente é uma empresa especializada em ensinar a aprender. A gente tenta motivar os alunos a criar gosto pelos estudos, criando uma parceria com a família, onde nós podemos ajudar, nós acolhemos a família na sua dificuldade para que esse aluno tenha sucesso escolar. Nós também fazemos parceria com a escola, né? E a conveniência e a segurança, a garantia de uma franquia preparada para atender o aluno com qualidade, com didática, com presteza e com sigilo. Essa é a filosofia do estudo.
No meu tempo eu chamava isso, eu sei que meu pai me punha na escola particular. Eu não tinha uma dificuldade, que Deus me guarde. Temos que contratar os professores particulares para você, rapaz. Sei que a primeira professora minha foi a professora Iesa Martins. E a segunda professora foi a mulher do professor Nelson Sicuro, que me dava aula particular. Eu fui bem, não rodei nenhum ano, por causa disso. Que tive uma segurança a mais. Daí, depois da escola, com esses professores. Seria mais ou menos isso, né? No meu linguajar simples, com relação, cara, a alguém que vai me ajudar após a aula, né?
Isso. Nós sabemos que o passaporte para um futuro feliz e realizado é o acesso a uma educação de qualidade. Mas, acima de tudo, é preciso qualidade ao estudar. A maioria dos alunos ainda não entende que a gente precisa ser organizado, às vezes não recebe a motivação necessária, esquece a agenda, esquece o caderno, não anota a lição. E é preciso que alguém motive eles. Na nossa filosofia, a gente recebe esse aluno não só para uma aula particular, naquela dificuldade que ele tem, mas a gente oferece a oportunidade de um acompanhamento contínuo, de motivar o aluno, de ensinar técnicas de ensino para ele. A quantidade de assuntos hoje na escola é muito grande. Todas as escolas estão ficando cada vez mais especializadas, né? A tecnologia tem deixado a nossa vida muito cheia de assuntos, de informações, então é preciso saber estudar com qualidade. Não adianta o aluno, hoje eu tenho prova, amanhã eu tenho prova e tenho que estudar. Estudar só de véspera de prova, ficar o dia inteiro pensando eu tenho que estudar, mas nunca sentar para estudar, nunca se organizar. Né? Então, a gente vai ter espaço para ensinar o aluno. Nós temos um curso muito legal, que é um curso livre de técnicas de estudo, aluno onde vai até a tutores, ou ele pode receber o atendimento em casa também, para que ele aprenda a se organizar e para que ele seja motivado para o sucesso escolar dele.
E, na realidade, Carla, você falando, eu pensando, cada filho teu é... Cada cabeça é uma sentença, né? Eu já analisando meus filhos aqui. Minha filha, que hoje é dentista, extremamente estudiosa, e foi primeiro lugar desde o primeiro ano até a faculdade. A faculdade, ela empatou com uma japonesa e fez o maior escândalo no mundo, porque queriam dar o título para a japonesa. No fim, a faculdade deu para ela também, de estudiosa. O meu filho segundo, que é o Gundo, que conhece, que é advogado, escreveu o caderno, filho. Ele não tinha uma linha escrita, cara, no caderno. Era extremamente inteligente, cara. E aquilo que o professor falava para ele, ele guardava. Não anotava nada, cara. E o terceiro, o Diego já foi com mais dificuldade. Tivemos que contratar mais uma secretária para ajudar ele, uma pessoa particular. E independente do filho, da criação, cada cabeça é uma sentença, né?
Isso, cada
filho. A gente vê essa diferença, né?
Cada filho tem uma dificuldade diferente. Eu tenho duas meninas, uma de 13 e uma de 10. A de 13 anos sempre foi estudiosa, né? Por ter uma mãe professora, ela sempre teve horário de estudos, local de estudos, sempre teve meu apoio, grande motivação para estudar, né? E a menorzinha de 3 anos, ela tem um probleminha, uma deficiência visual chamada coloboma. E desde que ela nasceu, eu faço estimulação visual precoce e procuro profissionais e ajuda para que ela tenha um bom desenvolvimento. E justamente agora, né, ela tem inclusive uma tutora onde a gente trabalha na cortadora fina dela para que ela logo entre no processo de alfabetização, que ela consiga escrever, consiga pintar, né? Então, cada filho é diferente e a gente precisa se organizar no nosso dia a dia. A gente tem uma vida muito complicada, muito corrida e temos que estar preparados para atender os nossos filhos, né?
E a função dos tutores é essa, organizar a vida estudantil da criança.
Organizar e atender as dificuldades. O pai que chegar lá vai fazer uma avaliação conosco, uma avaliação exclusiva de reconhecimento do aluno. A gente vai identificar, né, quais são os problemas e vamos colocar um objetivo, um assunto, uma disciplina para ajudar o aluno. Né? É importante falar dessa avaliação diagnóstica que a gente tem. As nossas aulas, elas podem acontecer na modalidade VIP ou FLEX, na residência do aluno. E todo o nosso trabalho, ainda os pais recebem um relatório de acompanhamento que se chama UFA. Então, você contrata o serviço, né? A gente organiza ele da melhor maneira para que a gente consiga obter o sucesso e você ainda recebe via e-mail um relatório para saber o que foi feito na aula, como foi o desenvolvimento do seu filho. Isso dá uma segurança muito grande para os pais de saber, né, que você pode confiar na tutores, você vai chegar com um problema e você vai ser atendido e a gente vai fazer o máximo para ajudar vocês a que o filho de vocês tenha sucesso.
Uma novidade empresarial bacana que nós precisamos, até porque a tecnologia todo mundo conta, né, cara? A nossa criançada hoje liga, você fala que a filha põe a mão na orelha, já é telefone para ela, já é celular. o mundo está tão moderno que a gente tem que se adaptar. E evidentemente faz que o mundo moderno, que o nosso próprio filho use mais a tecnologia e não use muito o pensar, né? Ou agir, ou se controlar, ou se organizar, né?
Na realidade, para
isso tem vocês.
Estudar nunca vai sair de moda.
Nunca.
Né?
O que acontece... E o brasileiro, o Vitor, uma... Te cortar, tá cortando? Já te cortei. O brasileiro é muito vadio para estudar, não gosta de estudar. No modo geral. Toda regra tem exceção, né?
Uhum.
Eu sei que minha filha sempre foi estudiosa. E concurseira, que eu chamo ela, que ela passou em todos os concursos que ela fez. Puxou a mãe dela, graças a Deus. A mãe dela sempre passou em concurso também. O brasileiro não gosta muito de estudar, né? Ele quer a coisa meio na mão, a coisa, né?
Infelizmente, existe esse comum que estudar é chato, quando na realidade não é. Se a gente está motivado a estudar, se a gente entende que é importante para o nosso futuro, a gente precisa buscar alternativas para que estudar se torne legal. Né? Então, quando você não se organiza, quando você não tem os materiais à mão, quando você não busca alternativas, realmente estudar fica chato, porque você não sabe como estudar, você não sabe como começar, você não entende o processo. A partir do momento que alguém te motiva, né, na educação infantil, já que você é incentivado a aprender a ler, escrever, e esse processo continua no ensino fundamental, no ensino médio, as crianças que são bem motivadas, que em casa sempre têm esse estímulo, elas conseguem. Né?
Bom,
e
né?
É importante lembrar também que as crianças que possuem algum tipo de dificuldade, como a gente fala, dislexia, descalculia, déficit de atenção, essas crianças, elas têm condições de aprender. Só que o aprendizado delas tem que ocorrer de uma maneira um pouquinho diferente. A gente tem que dar uma volta um pouquinho maior. E o professor da Tutores, ele está especialmente
preparado.
Ali para isso, preparado. Ele né, dentro do diagnóstico que o aluno chega, se o aluno tem dislexia, a gente vai trabalhar alternativas diferentes para cumprir. Que ele aprenda da maneira dele. Né? Não existe quem não aprenda. A gente tem que buscar alternativas para que a criança aprenda da maneira dela.
Que bacana. Outra novidade que eu vi, eu acho que você está fazendo isso em período de férias. Uma Olimpíada pedagógica, uma Olimpíada esportiva. Eu vi que cada dia vai ter um tipo de esportes que vai ser praticado na Olimpíada. Como é que funciona isso?
Então, é
para todo mundo, não?
É o nosso clube de férias.
Clube
é
de férias.
Especialmente para crianças de 12 anos, uhum. Né? Nós vamos trabalhar, a gente escolheu o tema olímpico, porque as Olimpíadas desse ano vão ser aqui no Brasil, mas principalmente porque a Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo e trabalha valores importantíssimos para a formação das crianças. Então nós vamos trabalhar valores de amizade, respeito e de jogo limpo através de atividades recreativas, educacionais e esportivas durante 10 dias. Nós vamos conhecer a história, os símbolos olímpicos, os mascotes, vamos trabalhar com recorte, colagem, pintura, com os jogos, com gincanas, filminhos, nós vamos ter um espaço de cineminha, nós vamos ter um salão de jogos completo, com mesa de tênis de mesa, pembolim, Xbox, mini vôlei, jogos gigantes, né? Aqueles jogos de tabuleiro que a gente conhece, xadrez, entre outros modernos, nós estamos produzindo de uma maneira assim, muito inovadora, eles em tamanho gigante para as crianças aproveitarem, mini gincanas, né, com bastante brincadeiras cooperativas, bem interessante para os alunos. Vamos trabalhar também em formato de teatro, de dança, com música, de uma maneira muito criativa e muito divertida. As crianças que participarem do nosso clube de férias, que a gente vai chamar de Férias Olímpicas, vão aprender sobre as Olimpíadas, mas principalmente os valores olímpicos que a gente precisa inserir nas crianças.
Matrículas abertas para as férias das Olimpíadas ou não?
Já estamos.
Ou férias olímpicas?
Já estamos com alguns alunos inscritos.
O que, que tem que fazer para se inscrever lá? Ligar para onde?
Ligar para mim, lá no Tutores. O telefone é 3522-3348.
3522-3348.
E também pode acessar
conhecer,
na página do...
Tem a página.
Nós temos a página do Facebook, Tutores Porto União Centro. E pode se inscrever por lá também, que a gente atende em qualquer momento.
Então, gente, para você conhecer, procure o site e venha para o Clube de Férias. Arte, música, jogos, teatro, recreação, atividades culturais, oficinas de folclore, de danças... Todas as atividades são dirigidas por nossos tutores e adequadas a cada faixa etária. Melhores informações no 3522-3348 para você deixar teu filho, tua filha, 10 dias numa belas férias, né? A tutores fica onde em Porto Real?
Fica na rua Luiz Delfino 111, é no centro, mais ou menos entre o Clube Aliança e a ABB. Nós logo teremos a nossa placa para ficar mais fácil e é um espaço bem, bem interessante para os alunos.
Cuca, quer falar alguma coisa, Cuca? Como é que está a escola aí? Como é que está?
Bom dia, meu irmão. Bom dia, ouvintes da Rádio Comeio, da Rádio União. Britão, e por falar em educação, o Britão foi meu professor de técnicas agrícolas no passado aí, e foi um ótimo professor aí, porque me despertou o interesse aí, fiz curso técnico agrícola, hoje faço agronomia e estamos aí sempre trabalhando nessa área da agricultura aí. Então, é uma satisfação estar de volta aí conversando com você, Britão. E é isso aí. A questão de educação nas nossas cidades aí está, com as faculdades que tem aí, está dando outros serviços e como você tem conversado com a Carla aí sobre a tutores, a gente percebe que é a informação mesmo que empodera as pessoas. Então isso é um serviço essencial e fundamental para a evolução da nossa sociedade.
Muito bacana disso, viu, Cuca? Bacana disso, cara, que eu aprendi com você que o teu filho vai para lá, ele vai fazer diagnóstico com uma pessoa competente da área, vai saber o que o teu filho e a tua filha tem, o que precisa melhorar, se é química, física, biologia, matemática, português, literatura, redação. Eles vão ter toda a base do teu filho. E você, colocando ela no tutores, você vai ter um relatório do que ela fez, do que ela rendeu ou não naquele dia que ela esteve com vocês, ou vocês na casa ensinando a criança, né?
Então, assim, a nossa avaliação...
Tem essa alternativa de ir para a escola ou ir para a casa dela.
Isso, os alunos podem ter aula na residência ou lá na nossa unidade. Em relação à nossa avaliação, é muito importante falar que ela não é diagnóstica clínica, ela é uma avaliação diagnóstica exclusiva de reconhecimento do aluno. Então, a partir do momento que o pai chega com alguma necessidade, porque, veja bem, o filho não precisa ter um problema para procurar tutores. Na verdade, ele pode querer uma motivação a mais, um melhoramento no estudo dele, e o pai procurar, por exemplo, como é o caso do Enem, né? Ainda não falei para você, mas nós trabalhamos com todos os níveis de educação. Educação infantil, educação fundamental, ensino médio, ensino superior. Nós podemos atender, nós estamos preparados para atender alunos para o Enem, para o vestibular. Por exemplo, um aluno chega e quer fazer um curso de redação para o Enem. Nós vamos estabelecer qual é o nível que ele já entenda. Vamos procurar o professor mais com o perfil para o aluno e vamos montar um curso para ele, né? Para o vestibular também, o aluno tem problema só com física e vai prestar vestibular para determinado curso, a gente organiza as aulas dele, vai ter um concurso, precisa estudar para português, pega o edital, né? São esses assuntos a que a gente precisa estudar, nós vamos achar o professor que vai dar aquelas aulas para o aluno. Então, você chega com uma necessidade e nós podemos ajudar você. Esse é o mais importante.
Tudo, né? Eu falava com você ontem, você estava... Então, não posso agora que eu estou num encontro. Você tem qual é a outra atividade que você estava fazendo? Você estava fazendo uma reunião no mercado.
Isso.
Qual é a outra atividade que você...
Isso, através da Tutores.
A Tutores também
faz. Tutores. Então, através do projeto SESC em Movimento, a gente foi contratado pelo SESC para fazer uma roda de conversa sobre atividade física. E ontem, naquele momento, a gente estava fazendo uma palestra sobre a importância da atividade física para a saúde e para os colaboradores do Superpão. Então, existem várias empresas aqui na cidade que estão recebendo esse projeto do SESC e a Tutores foi contratada para ministrar essas aulas.
Bacana isso, né? É outra linha, né?
É dentro da Tutores Corporate.
Pelo que eu vejo você está entusiasmada.
Estou. Eu cheguei apaixonada pela Tutores, porque realmente ela pode dar uma tranquilidade para nós como pais, né? dentro
tudo da... isso pela dificuldade que você teve com a tua filha número 2.
Isso, tudo
não
isso.
Não achar ninguém dela até... Como ela precisaria isso. ser atendida?
Quando ela recebeu o diagnóstico, o médico dela falou assim, ela precisa fazer estimulação precoce. E eu tive que ir atrás, procurar. Com a filha mais velha também, quando ela tinha alguma dificuldade com matemática ou com outras disciplinas que eu não dominava tanto, era bem complicado deixar um professor. E a tutores agora vai ser referência. Quando você tiver uma dificuldade, você precisar de uma ajuda, você vai procurar a tutores e a tutores vai buscar esse profissional para ajudar você. Inclusive, a gente está com o nosso banco de talentos precisando de mais professores. Nós temos 10 professores e se algum professor de qualquer área de formação tiver interessado em trabalhar conosco na tutores, pode mandar o seu e-mail, acessar lá o site ou a nossa página do Facebook, entrar em contato comigo, que a gente também está... O professor que quiser trabalhar com muita qualidade, né, num ambiente bem, bem gostoso de atividade, pode procurar tutores que a gente está recebendo currículos também.
Bacana isso. 3522-3348, melhores informações no horário comercial, 3522-3348, e na rede social que mostra tudo, né?
Isso, o importante da página do Facebook é porque as pessoas conseguem ter um acesso a qualquer...
De qualquer local,
qualquer momento do dia, consegue entender um pouquinho melhor, porque realmente quando a gente fala em aula particular, a gente pensa numa coisa muito simples, né? Contrata o professor, tem a aula e acabou-se. Na tutores, não, a gente tem um comprometimento muito maior em realmente ajudar, né? Um acompanhamento muito mais contínuo, você pode colocar o teu filho o ano inteiro para ele estar estudando junto com a gente. As escolas que a gente tem aqui na nossa cidade, elas são realmente muito boas. E tem uma quantidade de assuntos, cada um tem uma metodologia diferente, e as crianças não tem mais como você ir para a escola e aprender tudo que é na escola. Você precisa ter o teu momento de estudar em casa. E a tutores veio justamente para ensinar o aluno a estudar em casa, na dificuldade que ele tem um professor particular para... assessorando ele para aquela dificuldade que ele tem.
Bacana. Falamos tudo, Carla?
Falamos. E principalmente o clube de férias.
Esse clube de férias que eu achei legal, né?
Sim. Vai deixar,
a criança fica de manhã, de tarde ou é dois períodos?
De manhã nós vamos fazer o plantão para os pais que realmente tiverem necessidade de trabalhar e não ter onde deixar o filho pela manhã também. E à tarde é que vai o clube olímpico. A gente vai trabalhar das 13 até as 18 com as crianças.
Que bacana! Qual o lugar que você vai deixar teu filho, tua filha, com tranquilidade, com responsabilidade, além de brincar, vão aprender, e você vai trabalhar tranquilo. E a grande dificuldade é quando tem recesso na escola, para a gente que trabalha, ou quando tem férias, quem que vai ficar com as crianças? É uma desgraceira, e chama a avó, e chama a tia, e chama todo mundo. E, então você vai ter a tutores agora que vai ter um lugar diferente e diferenciado, um atendimento personalizado. 3522-3348 é tutores de Porto União, é empresa tutores, unidade Porto União Centro. Então vai ter unidade Porto União Bairro, unidade Porto União. Pelo jeito, vamos
ver. Com certeza, a necessidade é grande.
Até porque são quase 100 mil habitantes, né?
Isso. E aonde tiver necessidade, pode chamar tutores que a gente vai ajudar.
Obrigado, cara. Obrigado, querida. Deus te tenha vindo. Sábado que é o dia de vocês, em mercado, cuidar da casa, eu trago vocês para cá. Cuca, obrigado, meu irmão. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado, cara. O que precisar, dá um alô. Sucesso.
Obrigada.
Jafinha, vamos ao musiquinho e voltamos já. Deu certo? Gostou?